Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2010. Está presente hoje conosco o senhor Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira e de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Guterres, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Gostaria de começar pedindo desculpas pela ausência do nosso CEO, César Baião. Começaremos então a apresentação pelo slide número 3, onde falo sobre os resultados consolidados. Inicio a apresentação falando que estamos satisfeitos com o crescimento de 18% das receitas no terceiro trimestre de 2010 e 19% no acumulado do ano. Tivemos crescimento de volumes em rebocagem, logística e forte expansão da indústria de óleo e gás no Brasil, impulsionando os resultados da Brasco, que foram excepcionais, o que ratifica o nosso otimismo quanto às perspectivas para toda a companhia em relação à indústria de óleo e gás. O real forte, em contrapartida, continua criando um ambiente desafiador para as atividades de exportação no país, apesar de proporcionarem um aumento nos níveis de cabotagem e de importação. O nosso EBITDA caiu 24% no trimestre em função da recategorização contábil de uma parcela única de 10,4 milhões de dólares que foi incluída na receita líquida, resultado operacional e EBITDA do negócio estaleiros no segundo trimestre de 2010 e que agora foi alocada para conta de resultado na venda de ativo amortizado. Toda essa movimentação está relacionada à joint venture do offshore WSUT. Lucro líquido de 24,6 milhões no trimestre, uma queda de 6%, basicamente por conta de receitas financeiras menores e maiores despesas financeiras, que eu vou explicar em mais detalhes durante a apresentação. Indo para o próximo slide, slide número 4, queria chamar a atenção de vocês para os destaques para cada unidade de negócio nesse trimestre, nesses 9 primeiros meses. Receita dos terminais portuários subiu 32% no trimestre e 30% nos 9 primeiros meses, em relação ao mesmo período do ano passado. O volume de longo curso continua sendo prejudicado pelo real forte no ano, dado que nossos portos têm essencialmente perfil de exportação. Cabotagem e transbordo, no entanto, continuam demonstrando fortes sinais de crescimento. É importante frisar o aumento expressivo de 87% das receitas da Brasco em relação tanto ao terceiro trimestre de 2009 quanto aos 9 primeiros meses de 2009. Já iniciamos as obras de expansão do Tecon Salvador, que vai aumentar a capacidade do terminal em cerca de 50%. As obras têm previsão de término para 2012. Receitas de rebocagem cresceram 2% na comparação entre os trimestres e 6% no acumulado do ano, devido à maior demanda pelas operações especiais, que agora correspondem a quase 15% das receitas totais de rebocagem. Em offshore, queda de 48% nas receitas no terceiro trimestre, em função do impacto relativo à formação da joint venture em junho. Vale ressaltar que a frota total da joint venture cresceu de 7 para 9 embarcações entre o terceiro tri de 2009 e o terceiro tri de 2010, além de termos adicionado o PSV Talhamar, o décimo da frota logo no início do quarto trimestre de 2010. Mas, com a formação da joint venture, a partir de junho, os resultados do negócio offshore começaram a ser considerados apenas em 50%. No nosso negócio estaleiro, as receitas aumentaram 53%, como reflexo do reconhecimento contábil da construção e entrega de PSVs durante o trimestre, o que segue a ordem natural da construção e entrega. O EBITDA de 7,4 milhões negativo é reflexo da recategorização que eu expliquei anteriormente de resultado do estaleiro, né, para construção para terceiros, que foi gerado com a formação da joint venture e que foi excluído da linha de EBITDA e foi colocado, recategorizado para a linha de venda de ativo imobilizado. Excluindo essa parcela, o EBITDA teria sido positivo em 3,1 milhões de dólares. O agenciamento marítimo apresentou crescimento tanto nos volumes quanto nas receitas, mas teve impactos negativos referentes a maiores custos com o pessoal e principalmente a apreciação do real frente ao dólar, dado que grande parte das receitas do negócio é atrelada ao dólar e os custos em reais. Negócio logística, novas operações in-house, renovações de contrato e maiores volumes ajudaram a receita, com um aumento de 38% no terceiro trimestre e quase 24% no acumulado do ano. A partir do próximo slide, eu faço comentários mais detalhados sobre o desempenho de cada um dos negócios. Vamos iniciar essas explicações por negócio com terminais portuários no slide 5. No slide 5, falando de terminais portuários, a receita subiu cerca de 32% no trimestre, 30% nos 9 primeiros meses, apesar da ligeira queda dos volumes nos terminais de contêineres nesse trimestre. As movimentações de longo curso ao longo de 2010, no entanto, demonstraram a tendência positiva de nossos depões, que apresentaram até o momento crescimento de 4% nos volumes. A atividade de cabotagem, mais fortemente em Salvador do que em Rio Grande, continua sendo beneficiada pelo crescimento da economia doméstica e vem compensando parte das perdas referentes à queda das atividades de exportação. O crescimento do EBITDA foi de 37% no terceiro trimestre e 32% nos 9 primeiros meses do ano, em relação ao ano passado. Um especial destaque para a forte demanda dos serviços da Brasco, nosso terminal de apoio à indústria de óleo e gás. As receitas aumentaram nesse negócio mais de 84% em ambos os períodos de comparação. Indo para o próximo slide, slide de número 6, eu falo agora de rebocagem. As receitas cresceram 2% no trimestre, 6% no acumulado do ano. A participação das operações especiais continua evoluindo e agora representam 15% das receitas totais do negócio. Margem EBITDA do segmento, no entanto, vem sendo pressionada por dois principais fatores. Um, a apreciação do real frente ao dólar, uma vez que a maioria dos custos desse negócio é atrelada ao real, enquanto grande parte da receita é denominada em dólar. E créditos fiscais não recorrentes que beneficiaram os resultados de 2009, e a gente chamou a atenção deles nos earnings releases de 2009, que totalizaram um efeito líquido negativo de cerca de 4,9 milhões de dólares, na comparação entre 9 meses de 2010 e 9 meses de 2009. Indo para o slide 7, resultados de offshore, incluindo já o efeito da formação da joint venture Wilson Sons do Tratug, e aí, claro, lembrando vocês que a gente vem contabilizando 50% do resultado desde junho, o negócio apresentou uma queda de 48% no terceiro trimestre de 2010 e 12% nos 9 primeiros meses de 2010, nas receitas. Né? Claro que fortemente impactado por essa formação da joint venture de offshore. Além disso, afetando a margem EBITDA do acumulado do ano, houve a migração de 4 embarcações do mercado spot para o mercado de longo prazo, no terceiro trimestre de 2010. Todas as 9 embarcações fecharam o trimestre em operação para a Petrobras, mais ou menos desde junho e julho. Né? E o que a gente também vinha informando vocês ao longo dos últimos meses. Indo para o slide seguinte, slide número 8, aqui eu falo sobre as atividades de estaleiro. No terceiro trimestre de 2010, a companhia recategorizou como resultado na venda de ativo imobilizado a parcela única de 10,4 milhões de dólares, que foi incluída na receita, resultado operacional e EBITDA do estaleiro no segundo trimestre. Essa parcela está relacionada à formação de joint venture WSUD e foi realocada para refletir melhor a natureza da transação, facilitando a compreensão dos resultados operacionais. Lembro que a recategorização não tem impacto no lucro líquido. O lucro líquido continua sem nenhum impacto e o resultado acumulado de EBITDA também não sofre esse efeito. Excluindo essa recategorização, receita líquida, o resultado operacional do EBITDA teriam sido de 22,3 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, 3,1 milhões de dólares, respectivamente. O acréscimo de 53% das receitas do segmento é reflexo do reconhecimento contábil da construção e entrega de PSVs durante o trimestre. Passando agora para o slide 9, a gente aborda o agenciamento marítimo. O agenciamento apresentou crescimento de 9% nas receitas do terceiro trimestre e 16% nos 9 primeiros meses do ano, quando comparado a 2009. O negócio foi beneficiado pelo aquecimento do mercado interno brasileiro e pelo fluxo do comércio internacional. Todos os indicadores operacionais foram melhores no mesmo período do ano passado, com maior número de escalas atendidas, deles processados e contêineres controlados. Porém, a margem EBITDA caiu. A apreciação do real frente ao dólar vem impactando negativamente o negócio, uma vez que os custos do agenciamento são atrelados ao real e as receitas em grande parte ao dólar. No slide 10, eu abordo agora a logística. Em logística tivemos um maior número de operações impulsionado pelo crescimento robusto da economia doméstica brasileira. Apresentamos uma alta de 38% nas receitas no terceiro trimestre e 24% nos 9 primeiros meses de 2010. Operações para as áreas farmacêutica, petroquímica, siderúrgica de mineração e de transporte apresentaram crescimento, o que explica a evolução dos resultados no trimestre e no ano para a logística. Indo para o slide seguinte, slide número 11, falo agora sobre a área corporativa, que inclui os custos referentes à sua administração da companhia, qual atende a todas as atividades da Wilson. As despesas corporativas aumentaram 1,4 milhões no terceiro trimestre e 6,6 milhões de dólares nos 9 primeiros meses de 2010, impactados pelo crescimento de 5% do quadro de funcionários da companhia. Os aumentos de 0,4 milhões no terceiro trimestre e 2,9 até setembro, na linha de outras despesas operacionais, estão principalmente relacionados à liquidação de processos judiciais e custos relativos à implementação do sistema de ERP da companhia. Indo para o slide seguinte, slide número 12, cabe ressaltar em relação aos resultados consolidados que a Wilson entregou receita de 153,5 milhões de dólares no trimestre, com aumento de 18% em relação ao igual período do ano passado. Nos 9 primeiros meses de 2010, reportamos receita de 416,4 milhões de dólares, acréscimo de 20% sobre 2009, com maiores volumes nos principais negócios da companhia. O EBITDA de 25,2 foi 24% menor do que o terceiro trimestre de 2010, perdão, 24% menor no terceiro trimestre de 2010 do que no ano passado, com o impacto da recategorização dos 10,4 milhões de dólares nos estaleiros, que eu já mencionei anteriormente. Passando para o slide 13, o lucro líquido caiu 6% e 18% no terceiro trimestre e 9 meses de 2010, respectivamente, como consequência das menores receitas financeiras, combinado com maiores despesas financeiras. As receitas financeiras caíram em relação ao terceiro trimestre de 2009, em função da estabilidade do real no terceiro trimestre de 2010, em contraste com a valorização da moeda ao longo de 2009, seu subsequente efeito nos itens monetários denominados em reais. Só para lembrar, no terceiro trimestre de 2009, o dólar apresentava em torno de 1,87 e no terceiro trimestre de 2010, 1,75. Crescimento de 22% nas despesas financeiras foram basicamente justificados por novos financiamentos obtidos ao longo de 2009 e 2010 para construção de embarcações e compra de equipamento. Eu vou detalhar um pouco mais o CAPEX nos próximos slides. Indo para o slide 14, vocês podem ver que os investimentos no período totalizaram 36 milhões de dólares. Em rebocagem, continuamos a renovar e expandir nossa frota, com dois rebocadores entregues nesse trimestre. Em offshore, entregamos no decorrer do ano de 2010 três embarcações de apoio do tipo PSV. Terminais portuários, completamos algumas pequenas obras no Tecon Rio Grande e compramos equipamentos para movimentação de carga. logística, investimos em novos equipamentos para novos contratos, para operações in-house que ganhamos, como tratores e empilhadeiras. Slide seguinte, eu concluo nossa apresentação ao comentar os principais indicadores de endividamento e caixa da companhia. Na nossa dívida total, aproximadamente 91% tem perfil de longo prazo, 85% é denominado em dólares e 78% é proveniente do BNDES e Banco do Brasil. Nosso custo médio de dívida é bem atraente, cerca de 4,5%. Nossa dívida total no trimestre aumentou US$20 milhões em função de novos financiamentos obtidos e relacionados, obviamente, com os investimentos que eu já descrevi. Caixas e aplicações fecharam o trimestre com posição de US$146 milhões. Gostaria agora de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas da nossa teleconferência.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione a tecla sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Bruno Amorim, do Banco Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês poderiam falar para a gente como é que estão os volumes no quarto trimestre, se dá para passar para a gente alguma tendência de uma forma geral. E, segundo, eu queria confirmar com vocês se a recategorização que ocorreu na unidade do estaleiro, se ela impactou a receita da unidade nesse trimestre ou não. Obrigado.
Oi, Bruno. Obrigado pela pergunta. O volume no quarto trimestre, o que a gente pode falar é um pouco da tendência do ano. Né? Obviamente, se você olhar outros terminais que têm um balanceamento maior entre exportação e importação, né, você consegue enxergar um crescimento muito maior do que os nossos terminais que estão mais expostos à exportação. A gente vem vendo um crescimento grande de cabotagem e de volume de importação não suficiente para compensar o ambiente mais competitivo, mais desafiador, né, por conta da questão das exportações. Então, provavelmente, o que se vai ver de volumes é essa tendência de crescimento apontada até os nossos primeiros meses de 2009, para o quarto trimestre. Com relação aos estaleiros, sim, a recategorização também afetou a receita do estaleiro no terceiro trimestre.
Tá legal, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Renato Opsi, da Pavarini Opsi, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Felipe. Queria dar os parabéns aí pelos resultados, principalmente fiquei impressionado com o faturamento e gostei muito do conjunto dos resultados apresentados. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de dois assuntos. Um, rebocagens. Eu acho que o crescimento, mesmo em número de manobras, não foi tão grande. E gostaria também que você falasse um pouquinho, outro assunto lá do offshore, como é que está a Petrobras com como é que, se tem alguma novidade, se tem alguma concorrência prevista para em breve. Muito obrigado.
Obrigado pela sua pergunta. Rebocagem. De uma forma geral, o crescimento de rebocagem no ano, né, de toda a indústria está gravitando em torno de 4%, 3,5% para toda a indústria. Tá? E o nosso movimento, né, não é um movimento muito diferente desse, não, em relação à questão de manobras. Mas o que tem que se ver para rebocagem não é só a quantidade de manobras, mas sim o mix de manobras que se presta. Né? Porque você pode atender navios muito maiores, né, e, portanto, com maior deadweight, e ter uma quantidade de manobras relativamente flat e gerar mais resultado. Né? Essa é uma informação importante. Né? Quanto mais navios maiores você atender, você vai ter maior rentabilidade ou maior resultado. Esse é um pedaço da história. O segundo pedaço da história, se a gente for olhar do ponto de vista de EBITDA, né, a gente não tem um resultado esse ano muito melhor do que o ano passado, principalmente porque a gente tem um efeito não recorrente no ano passado, né, de algo em torno de 5 milhões de dólares por créditos fiscais, né, que a gente descreveu ao longo do ano passado. Esse ano não tem 5 milhões de dólares. Você somar os 5 milhões de dólares no resultado do negócio, no EBITDA do negócio, você já vê um trend diferente. E fora isso, operações especiais, que é um foco nosso estratégico, tem cada vez crescendo mais, né, e que tem, sem dúvida nenhuma, uma margem EBITDA muito mais robusta. Com relação à Petrobras, a previsão é ter alguma coisa até abril, com uma nova licitação. Final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre.
Muito obrigado. Se puder fazer mais uma pergunta, eu gostaria de saber como é que estão as obras do estaleiro lá em Guarujá. Já começaram? Como é que está o prazo para... como é que você pode falar alguma coisa sobre as obras lá do estaleiro do Guarujá?
Renato, as obras já começaram e o dique deve estar pronto daqui a um ano.
Tá ótimo, então. Muito obrigado.
O senhor Renato Gino, da DLM Invista, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Felipe. A minha pergunta diz respeito ao terminal portuário. Eu queria saber se, já no cenário de médio prazo, pensando pós-implementação dos investimentos em Salvador, se você vê a possibilidade de implementação de algum subsídio fiscal para captar cargas de outros postos regionais aí na mesma área de influência, e se vê a possibilidade de aumento de EBITDA já em 2012. Obrigado.
Bom, respondendo a sua pergunta com relação a Salvador, né, a gente tem basicamente, depois de fazer os investimentos, um aumento de capacidade que terá em torno de mais 50%, obviamente isso aumenta a produtividade, a gente consegue atender navios muito maiores, né, e o primeiro movimento sempre é buscar cargas baianas que foram vendidas para outros portos. Né, e esse é um ponto importante. Com relação à questão fiscal, obviamente, por esse terminal ser localizado no Nordeste, né, a gente já tem as vantagens fiscais de estar numa área, inclusive, protegida, ou mesmo dentro do guarda-chuva de Sudene, por exemplo.
Em termos de margem EBITDA, quanto que o terminal está operando hoje?
Margem EBITDA de um terminal como Salvador é uma margem EBITDA menor do que um terminal onde tem um balanceamento maior entre exportação e importação. Né? O terminal de Salvador ele tem muito mais cabotagem, a margem EBITDA de Salvador gravita em torno de 30%.
Ok, obrigado.
O senhor Sami Kalik, da Fator Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde a todos. Eu queria entender um pouco em relação a essa possível licitação da Petrobras, que vocês mencionaram aí, para o ano que vem. O que vocês esperam em termos de daily rate? Se pode acontecer aí como ocorreu aí nessa mudança de spot para o longo prazo, impacto em margens, ou para cima ou para baixo? Obrigado.
Sami, obrigado aí pela pergunta. É claro que os daily rates da última licitação, né, são públicos e podem ser observados aí como função também do aumento do custo de construção das embarcações. Né. É melhor olhar essa situação analisando margem EBITDA do mercado spot com o mercado de longo prazo do que daily rates propriamente ditos. né, para as próximas licitações. Sem dúvida nenhuma, você consegue, no mercado spot, ter margens EBITDA muito mais positivas do que no contrato de longo prazo. Obviamente, você tem mais risco no spot do que você tem no longo prazo. E aí, as margens EBITDA, vocês, mesmo olhando para os nossos resultados históricos, conseguem ver que o offshore já deu margem EBITDA de mais de 50% quando você tinha um pedaço da frota grande no mercado spot. Quando você vai para o mercado de longo prazo, você vai ter algo gráfico em torno de 35%.
Tá legal, obrigado.
O senhor Lucas Brenda, do Banco Geração Futuro, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Felipe. A minha pergunta está dentro do segmento de estaleiros. Eu queria entender um pouquinho melhor essa recategorização que ocorreu a partir dos exames ativos. Se esse efeito que a gente percebeu no terceiro trimestre agora de 2010, ele foi um número não recorrente, ou a gente vai ter esse mesmo impacto pelo menos até meados de 2011, quando a gente vai ter equalizado a base de comparação da companhia?
Essa é uma pergunta muito boa e complexa, então vou tentar simplificar a resposta. O primeiro é o seguinte: ele não é recorrente. Aconteceu no segundo trimestre, ele foi recategorizado no terceiro trimestre, mas ele não acontece mais. E por quê? E aí eu tenho que explicar um pouquinho como é que funcionava a construção intercompany, né? Como é que passa a funcionar quando você começa a construir para joint venture, onde você só tem 50%, para endereçar esse ponto. Tá? Então, vamos olhar um pouco a questão do tratamento quando você constrói a intercompany. Quando a Wilson construía um PSV para a sua própria frota, o resultado do estaleiro nessa construção, ele era excluído, porque é uma construção dentro de casa. Né? Então, na consolidação, esse resultado ele era offsetado. Está certo? Ora, a gente construiu para a frota uma série de embarcações até o momento que a gente formou a joint venture. No momento que a gente formou a joint venture e essas embarcações começaram a fazer parte da joint venture também, e a joint venture eu tenho 50%, parte do lucro que eu excluí na consolidação e na construção, parte do lucro da construção que eu excluí na consolidação dessas embarcações no passado, eu tenho que reconhecer na formação da joint venture. Esse lucro na construção, 50% desse lucro na construção, que foi excluída na consolidação dos anos anteriores, é que na formação da joint venture eu tive que reconhecer, que são esses 10,4 milhões de dólares. Agora, a recategorização é que se entendeu no segundo trimestre que isso poderia ser considerado como um resultado operacional. Depois de muita discussão, porque é uma situação pouco usual, né, para a contabilidade internacional, entendeu-se que a melhor alocação ou categorização era resultado de venda de ativo. Mas é absolutamente não recorrente.
Então, já para o quarto trimestre, esse efeito não vai ser visto mais no balanço, pelo menos.
Não. E se você olhar até no acumulado dos nossos primeiros meses, o lucro líquido não é afetado por isso, o próprio EBITDA, né, o efeito positivo no segundo trimestre foi afetado no terceiro trimestre, só se mudou de linha.
Tá bom. Entendi. Obrigado.
A senhora Joana Marques, da Performance Investments, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo call. A minha pergunta é em relação ao status da expansão do Tecon Salvador. Eu queria saber se você já tem algum prazo para a entrega da obra ou alguma novidade em relação a isso.
Joana, obrigado. A obra civil já começou, a expectativa é que a gente entregue a expansão em 2012.
Uhum.
As obras do reforço do cais já estão acontecendo. A dragagem acontece depois do reforço, com a dragagem, o calado passa de 12 para 15 metros. Né? A gente comprou 3 guindastes do tipo chip to shore, o que a gente chama no Brasil de portainer, 6 guindastes RPG, né, da PPMC, dos chineses, né, e eles devem estar sendo entregues até o final de 2011.
Tá, perfeito. Muito obrigada pela informação. Até a próxima.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Thiago Macruz, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. A minha pergunta é com relação ao mercado de offshore. Você tem a intenção de ter 24 PSVs até o ano de 2015. Queria entender quanto disso vai operar apenas no mercado spot. Se vocês puderem dar uma visão para a gente.
Thiago, algo em torno de 20% dessa frota.
Tá legal. Obrigado.
O senhor Renato Agime, do DLM Invista, gostaria de fazer uma pergunta.
Felipe, a minha pergunta diz respeito ao endividamento e posição de caixa. Eu queria entender melhor como é que está a alocação desses 145 milhões hoje e se tem algum instrumento de hedge, bunker ou algum outro tipo de instrumento de hedge hoje que é feito pela companhia.
Renato, explica só um pouquinho melhor o que você quer entender sobre a alocação.
Quais tipos de títulos ou aplicações financeiras que esse caixa está alocado hoje?
A gente basicamente aplica em papéis do Tesouro Brasileiro e CDBs.
Uhum.
E a gente não tem nenhum mecanismo de hedge mais exótico. A gente só tem um processo de hedge natural. Ou seja, parte das receitas atreladas ao dólar, né, que gera suficientemente caixa para servir em dólares, para servir nossa dívida em dólares.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra ao senhor Felipe Guterres para suas considerações finais. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir.
A aprovação da expansão do TECOM Salvador é a ratificação de que a companhia segue no caminho correto. Além dela, a obra civil para a expansão do estaleiro, Guarujá, que a gente comentou aqui durante a apresentação, que está em andamento, demonstra nosso comprometimento tanto com o crescimento sustentável de longo prazo, quanto em relação à criação de valor dos nossos stakeholders. Acreditamos que o recorde da receita anunciado nesse trimestre reflete a forte e contínua demanda pela nossa plataforma integrada de negócios, né, portuários, marítimos e logísticos, reforçando a consistência e a resiliência do nosso modelo de negócio. Para finalizar, em nome da administração das funções, agradeço a todos os nossos colaboradores, clientes e acionistas pela confiança depositada.
Obrigada. A teleconferência da Wilson Santos está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.